Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, senhoras e senhores, meninos e meninas, chamo agora o meu queridíssimo, cara que saca de futebol, né? Cara é bom, Zé Maria, o presidente campeão. Boa noite, Zé.
Boa noite, Tony Café, que alegria reencontrá-lo aqui no Gabriela Esportiva.
Obrigado, Zé, obrigado. Zé, vamos ao nosso Alô Esporte Clube, né?
O Alô Esporte Clube de hoje é para o médico, Dr. Paulo Medawar Reis, torcedor do Vitória e triste, né? Pelo terceiro ano consecutivo, Vitória está fora das semifinais do Campeonato Baiano.
É, realmente é uma tristeza, Zé Maria. Fala em Campeonato Baiano, a gente começa o programa de hoje já pelo Campeonato Baiano, né? Aconteceu 5 jogos ontem, não é isso, Zé?
Isso, foi a última rodada, né, na fase de classificação. Ontem nós conhecemos os semifinalistas do Campeonato Baiano. Ontem a Bahia Esportiva também conheceu o clube rebaixado. Vamos aos jogos. A Jacuipense enfrentou o Bahia venceu por 1-0. O Vitória no Barradão empatou com o Fluminense de Feira, resultado final de 1-1. Tivemos também a Doce Mel encerrando a sua participação nesse campeonato 2021, jogando no seu mando de campo, na cidade de Cruz das Almas, e empatando com a Juazeirense em 2-2. Em Conquista, o Conquista venceu o Atlético de Alagoinhas por 3-0. E o Bahia de Feira, jogando na sua arena, na Arena Cajueiro, não teve dificuldade, venceu a equipe da Unirb por 3-0. Bom, os 4 semifinalistas, Juazeirense em primeiro com 18 pontos, o Bahia de Feira ficou em segundo com 15, o Esporte Clube Bahia o terceiro também com 15 pontos e o Atlético de Alagoinhas é o quarto colocado. O regulamento determina nessas semifinais jogos de ida e volta, o primeiro enfrentando o quarto, no caso teremos Juazeirense e Atlético, e o segundo enfrentando o terceiro, o Bahia de Feira vai enfrentar o Esporte Clube Bahia. Os primeiros jogos já vão acontecer no próximo final de semana. Por exemplo, teremos jogos de ida, o Bahia jogando em Pituaçu recebe o Bahia de Feira. Esse jogo está programado para sábado, dia 8 de maio, às 19h30. E no domingo, dia 9, o Atlético enfrenta a equipe da Juazeirense, nesse jogo de ida, às 16h, em Alagoinhas. Na semana seguinte, teremos na quarta-feira, na terça-feira, dia 11, o Bahia de Feira recebe o Sport Clube Bahia, e na quarta, às 19h30, a Juazeirense em casa, em Juazeiro, enfrenta o Atlético de Alagoinhas. O Fluminense é rebaixado depois de 6 anos na elite do Baianão. E o Vitória, em novo vexame, é eliminado pelo terceiro ano seguido na primeira fase do Campeonato Baiano. Esses jogos também das semifinais terão transmissão, meu querido Tony Café. Todos os jogos terão transmissão da TV Educativa Bahia, e a realidade é essa. Muita gente ficou de fora, o Vitória ficou na quinta posição com 11 pontos, a Jacuipense também decepcionou nesse Campeonato Baiano 2021, na sexta posição com os mesmos 11 pontos, o Conquista terminou na sétima posição com 10 pontos, o Unirb, o caçula do campeonato, ficou em oitavo lugar, também com 10 pontos. E na penúltima posição, a equipe do Docimel, também com 10 pontos. O Fluminense foi decepcionante. 9 jogos, conseguiu apenas 6 pontos. Está rebaixado o bicampeão baiano do interior, o Fluminense de Feira, para o campeonato, vai disputar o campeonato baianinho de 2022, Tony Café.
Muito bem, Zé. Vamos falar de Copa Libertadores da América, né? Ontem houve, aconteceu vários jogos ontem, não é isso?
Exatamente.
Se não me engano, 5 jogos aconteceu ontem, né?
Nós tivemos o Racing, né?
Uhum.
Enfrentando o São Paulo, Tony. Esse jogo aconteceu na Argentina. O São Paulo não fez aquele futebol que vinha empolgando muito a sua torcida. Mas é compreensível, estamos falando de um clube tradicional da Copa Libertadores. Eu lembro que o ano passado, né, esse mesmo Racing acabou eliminando o Flamengo no Maracanã. Então foi um jogo de um grau de dificuldade muito grande. Valeu muito mais pela entrega do time do Crespo, o time do Morumbi. Enfim, segurou esse 0-0. E o importante nessa história é que o São Paulo terminou essa rodada na primeira posição. Aliás, Tony, é um campeonato, é uma Copa Libertadores, como há muito tempo nós não víamos, né? Com exceção do Santos, os demais clubes brasileiros estão todos eles liderando seus grupos. É o caso do Palmeiras, o líder do Grupo A, é o caso do Internacional também, o líder do Grupo B. Nós temos o Fluminense, que joga esta noite, precisa de um resultado positivo, está liderando o Grupo D. O São Paulo lidera o Grupo E e o Flamengo, né? Com 3 vitórias, com 100% de aproveitamento, é o grande líder do Grupo G. Enfim, um começo muito interessante. Ainda na rodada de ontem, o Rentistas empatou com o Sport Cristal. Esse jogo aconteceu um empate aí de 0-0, entendeu? Um resultado que acabou ajudando muito o São Paulo, porque é o grupo do São Paulo. Então, São Paulo se distanciou ali na ponta da tabela do Grupo E com 7 pontos. O Racing é o segundo com 5, o Rentistas tem 2 e o Sport Cristal tem apenas 1 pontinho. Uma outra partida muito interessante ontem. O Internacional goleou, né? É uma das maiores, a maior goleada do Internacional na Copa Libertadores foi construída ontem no Beira-Rio. O Inter é muito forte, em que venceu um primeiro tempo por apenas 1-0, mas no segundo tempo o futebol do Internacional foi ainda mais ofensivo. O Internacional venceu bem o Olímpia por 6-1, uma goleada fantástica. O Inter é o líder do Grupo B, tem 6 pontos, né? Os demais, o clube Aue tem 3, o Deportivo Táchira tem 3, o Olímpia também tem 3 pontos. Então a gente percebe também o Inter muito forte, se distanciando na ponta desse grupo tão importante da Copa Libertadores da América. Ainda ontem tivemos a Universidade Católica venceu o time do Nacional por 3-1, um resultado também que aconteceu ontem, além do Independente Del Valle, que venceu com tranquilidade a equipe do Universitário pelo placar de 4-0. Esta noite, Tony, vamos ter ainda a sequência dos jogos desta semana, né? Às 9 da noite teremos Santa Fé e River Plate. Esse é um jogo que interessa muito ao grupo do Fluminense, né? E River tem a mesma pontuação do Fluminense, 4 pontos. E teremos também essa noite, né? O Fluminense jogando como visitante diante da equipe do Júnior. O Atlético Nacional recebe o Argentino Júnior. O Deportivo La Guaira enfrenta o América de Cali, né? E teremos ainda o clube Always Ready enfrentando o Deportivo Táchira. São os jogos programados pela Copa Libertadores da América que tem, dos clubes brasileiros, volto a repetir, exceto o Santos, né? Os demais estão todos liderando os seus grupos, até o Atlético Mineiro lidera o grupo H com 7 pontos, colocou vantagem aí de 3 pontos diante do segundo, está o Cerro Porteño. O Deportivo vem em terceiro com 2 e o América de Cali está em último desse grupo, com 0 ponto, ainda não conseguiu pontuar. Palmeiras e Flamengo estão 100% de aproveitamento, os dois liderando seus grupos também. E tudo indica, caminhando, né? A passos largos para a fase oitavas de finais da Copa Libertadores da América.
Muito bem, Zé Maria, 6:17.
No seu rádio, Gabriela Esportiva.
Zé Maria, confusão, né? E suspeita de fraude aí no rebaixamento do Macaé. A polícia está investigando o alto número de apostas aí na derrota para o Madureira, né? Goleiro e zagueiro são citados no relatório. O presidente diz que não acredita, e fala que o time era ruim mesmo. Mas os lances da derrota, Zé, para... do Macaé por 4-2 no dia 17 de abril, pela penúltima rodada da Taça Guanabara, viralizaram na internet, né, e ligaram um alerta diante da facilidade com que os jogadores do Madureira chegaram ao gol adversário. Né? Com base no relatório de uma empresa especializada em apostas no futebol, o documento aponta suspeita com relação ao volume de apostas e os lances dos jogos, né, Mari? Apostaram aí na derrota... Então,
meu querido Tony, desde o início do Campeonato Carioca, o Macaé se notabilizou como a pior equipe da competição, né?
Então você não acredita nessa...
Eu, sinceramente, eu tenho minhas dúvidas, porque foi uma equipe que em momento nenhum demonstrou ter um futebol organizado, muito pelo contrário, entendeu? Um futebol de má qualidade técnica, mas claro... É o papel das autoridades, é investigar mesmo, né? Tomara que essa fase não esteja voltando ao futebol brasileiro, porque isso iria jogar lama, né, no futebol do Rio de Janeiro, que já tem um regulamento muito confuso, né? O Rio privilegia até quem chega em oitavo lugar. Porque, veja, por exemplo, o Vasco não se classificou e aí, de repente, foi inserido... numa disputa pela Taça Rio, né, como finalistas, equipes que ficaram na quinta, na sexta, na sétima e na oitava posição. Então, gente, seria uma tristeza muito grande. O Macaé está envolvido, ainda mais em site de apostas, né? A gente tem que realmente, as autoridades têm que investigar isso. Agora, que era um time muito equivocado, e desde o início da competição, vinha ali, ó, brigando na lanterna. Era o último, era a pior equipe do futebol do Rio de Janeiro. Mas entendo perfeitamente. E pela seriedade da denúncia, entendeu? Isso tem que ter investigação muito profunda. Falar em futebol do Rio, de verdade, as duas semifinais, né? Vão voltar a acontecer, já tivemos jogos de ida, né? O Flamengo jogou contra o Volta Redonda no sábado passado, usou um time alternativo, venceu com facilidade por 3-0, com o Pedro dando mais um show de bola. E o Flamengo volta a jogar nesse sábado, diante da equipe do Volta Redonda. Agora, como mandante no Maracanã, a gente lembra, Tony, que o Flamengo pode até se dar o luxo de perder esse jogo por 2 gols, que ainda assim vai estar na grande final do Campeonato Carioca. Bom, a outra semifinal é entre Portuguesa e Fluminense. O jogo de ida, comando de campo da Portuguesa, houve um empate de 0-0. Esse jogo de volta vai acontecer no domingo, às 16h, com o Fluminense agora recebendo a equipe da Portuguesa. Tudo indica... pelo menos a gente vai percebendo aí pelas campanhas que aconteceram no Campeonato Carioca, tudo indica que estamos caminhando para termos uma final entre um Fla-Flu, né? Jogos entre Flamengo e Fluminense, a não ser que a Portuguesa surpreenda nesse domingo porque o resultado do Flamengo já parece bem encaminhado, garantindo o Flamengo na grande final do Campeonato do Rio de Janeiro.
Muito bem, Zé, 6h21.
Gabriela Esportiva.
Campeonato Mineiro, Zé Maria, tivemos um jogo ontem, né? URT e Pouso Alegre.
É, esse jogo... É, jogo... Um jogo... Não tá, mas não é brigando na ponta, né, do Campeonato Mineiro, né? Uhum. Mas um jogo, enfim, é que vai definir também os outros critérios do Campeonato Mineiro, porque os finalistas já fizeram jogos de ida, né? Tivemos no sábado passado o Tombense perdeu dentro de casa para o Atlético por 3-0. E tivemos no domingo, né, o América Mineiro vencendo a equipe do Cruzeiro por 2-1. Os jogos de volta acontecem neste sábado. O Atlético é o mandante do jogo, recebe o Tombense às 16h30. E no domingo teremos também o América Mineiro enfrentando a equipe do Cruzeiro. O Atlético está bem encaminhado na fita, venceu por 3-0 o Tombense, lá na casa do Tombense, quer dizer, praticamente pavimentou o seu caminho a uma final do Campeonato Mineiro. É um clube que vem evoluindo na competição, contratou bons jogadores, faz um campeonato de Copa Libertadores também com intensidade. Eu diria que o Atlético é muito favorito a estar brigando pelo esse título mineiro. No outro duelo, da outra semifinal, o América venceu o jogo em que o Cruzeiro era o mandante, venceu como visitante e agora define no domingo, dentro de casa, no estádio Independência, joga por um simples empate para estar presente nessa grande decisão do Campeonato Mineiro. São dois clubes do futebol de Belo Horizonte, entendeu? Que estão aí na primeira divisão, né? Atlético Mineiro e América. A tendência é dar essa final, a não ser que o Cruzeiro consiga se recuperar e vencer esse jogo de volta no campo do time do América, Tony.
Muito bem, Zé Maria, 6h23.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
6h23 na Rádio Mais Ouvida, Litoral Sul e Extremo da Bahia. Você está ouvindo o Gabriela Esportiva, Zé Maria, Campeonato Sergipano, primeiro jogo da semifinal, né? Já aconteceu aí Sergipe e Confiança. E está acontecendo neste momento Lagarto e Itabaiana, Zé Maria.
É, esse campeão, nosso simpático campeonato sergipano. Esse jogo do Lagarto e do Itabaiana, jogo de ida da semifinal, né? Começou às 17 horas. Eu não tenho aqui, o placar do momento, Tony.
Lagarto 2-0.
Lagarto 2-0. O Lagarto vai dando um passo muito decisivo em relação a estar nas finais. Aliás, vem justificando, porque foi no seu grupo, foi a equipe, entendeu, que melhor rendeu nesse campeonato sergipano. Vem vencendo aí a forte equipe do Itabaiana. Ontem tivemos um 0-0 na semifinal do outro grupo, né, com Sergipe e Confiança. Quer dizer, o time sergipano do Sergipe e Confiança, duas equipes de maiores torcidas do futebol sergipano, empataram em 0-0. No sábado, às 16h, teremos o jogo de volta. Agora o Confiança como mandante, jogando no Batistão, enfrentando a equipe do Sergipe. A tendência, entendeu? A tendência é Lagarto e mais uma outra equipe desse grupo de Confiança e Sergipe, porque uma vai matar a outra equipe. Enfim, é um campeonato sergipano caminhando aí para ser o momento mais iluminado, Tony.
Muito bem, eu sinto que não deu o time que você gosta, né? Você tem uma admiração pelo time do Confiança, não é isso?
Não, Confiança ainda tem chance, né? Empatou ontem com o Sergipe no primeiro jogo, em 0-0. O jogo foi no campo, o Sergipe era o mandante do jogo.
Tem o jogo de volta agora.
Confiança decide no sábado,
você,
em casa.
Você continua confiante.
Confiança, muito embora o time do Sergipe tenha importado um treinador daqui da Bahia, né?
É, né?
O treinador que salvou o Docimel, o veterano lá de Vitória da Conquista, entendeu? Eu não estou lembrado agora do nome dele, mas enfim. Ele tem uma história muito bonita no Sergipe. Já foi, inclusive, campeão sergipano pelo Sergipe. E aí, meu amigo, assim que terminou o jogo do Docimel, algumas rodadas, ele bateu em retirada, está dirigindo Confiança.
É o Elias Borges?
Elias Borges, exatamente. Programa ao vivo tem essas situações.
Claro, né? Claro, normal, super normal.
Elias Borges, o veterano Elias Borges, que fez um bom trabalho na Docimel, tirou a Docimel do rebaixamento do Campeonato Baiano. A gente precisa dizer isso, porque o time que o Índio Ferreira armou na equipe da Docimel foi uma equipe muito equivocada, tecnicamente uma equipe muito falha na competição, mas o Elias conseguiu, com duas vitórias surpreendentes. E essas duas partidas que o Elias venceu e que tirou o Docimel do rebaixamento, foram jogando fora de casa. Venceu Vitória no Barradão por 1-0 e venceu também o Fluminense de Feira jogando no Joia da Princesa em Feira de Santana. Então, Elias, que fez um grande resultado aqui, que fez um bom trabalho na equipe da Docimel no Campeonato Baiano, está nesse momento disputando semifinais do Campeonato Sergipano. Vamos ver se ele coloca o Sergipe em mais uma grande decisão. Com o resultado de hoje, o Lagarto vai pavimentando, né, o seu caminho em direção à grande final. Então, a tendência é termos um vencedor de Confiança e Sergipe, já que o primeiro jogo empatou em 0-0. Vamos ver, no final de semana, quem passa nesse grupo para enfrentar Lagarto, e é a equipe que construiu um placar. Quem vence uma semifinal com 3-0 está muito credenciado para chegar à grande decisão do título, Tony Café.
Muito bem, Zé Maria. Vamos aqui ao Campeonato Capixaba. Tivemos dois jogos ontem e dois jogos hoje, né?
Aí você tem que me ajudar, porque eu não o Capixaba aqui na minha...
Vou lhe ajudar.
Na minha dinâmica aqui.
Vou lhe ajudar. Tivemos ontem Desportiva 3... e Rio Branco 1, Serra 1, Rio Branco 0. Tem dois Rio Branco, tem Rio Branco VN e tem Rio Branco normal. E teve também hoje, né, a Estrela do Norte perdeu para o Real Noroeste por 2-1 e Vila Velhense, né, vai jogar hoje com o Vitória do Espírito Santo às 18h30. O jogo começa daqui a pouco. Né?
O Real jogou ontem, né?
O Real jogou ontem e o Real Noroeste e venceu por 2-1. A gente vai inserindo aqui o Campeonato Capixaba.
Essa equipe tem muitos jogadores, tem treinador também aqui do mercado, do futebol da Bahia. Vem disputando. O Duzinho já se encontra há quase 3 temporadas, né? Trabalhando no futebol do Espírito Santo, né? E o Real sempre marcando, sempre fazendo um campeonato estadual muito positivo. Vamos ver se esse ano ele consegue levar a equipe até a fase derradeira da competição.
É justamente isso, Zé. Vamos aproveitar aí o seu conhecimento na área do futebol, né? O seu conhecimento das pessoas envolvidas no futebol, tanto aqui no sul da Bahia quanto no resto do estado, em outros estados como Sergipe, que você tem um conhecimento muito vasto, Espírito Santo, para justamente a gente estar aqui divulgando o trabalho dessas equipes, desses estados, porque tem muita gente importante aqui, tanto atleta quanto treinadores, né? E o espaço a gente está aberto aqui para quem quiser vir aqui, dar entrevista e tal, é só falar com o Zé Maria aí, Zé Maria que está à frente. Nesse aspecto
o Espírito Santo, né, sempre foi uma porta alternativa para o mercado do futebol da Bahia, né?
E Minas Gerais também, né?
Jogadores, quando têm dificuldades, né, por exemplo, em disputar o Campeonato Baiano, né, o futebol capixaba sempre foi uma alternativa, né? A gente sabe que a gente tem milhares de atletas profissionais, todos eles precisam trabalhar, né? O trabalho é que dignifica o homem, e com um atleta não é diferente. Então o campeonato capixaba, como o sergipano também, foram sempre duas boas alternativas para o mercado do futebol da Bahia. O campeonato mineiro, Tony, também vai ter a sequência, né, da sua semifinal no final de semana. É o jogo 2 de duas partidas nessa fase do semifinal. No sábado teremos o Atlético enfrentando o Tombense, né? E no domingo o América e Cruzeiro. Aliás, nós já colocamos aqui na pauta do programa do Gabriela Esportiva. O Campeonato Gaúcho também vai ter sequência nesse final de semana. Sábado, 19 horas, o Internacional enfrenta a equipe do Juventude no jogo de semifinal da partida de número 2. E no domingo, às 4 da tarde, o Grêmio enfrenta o Caxias. A gente lembra que no jogo de ida do Campeonato Gaúcho, a Juventude surpreendeu o Internacional no primeiro momento, venceu o Internacional por 1-0, jogando em casa. Agora, esse jogo de número 2 dessa semifinal é no Beira-Rio. O Inter precisa vencer, porque perdeu o primeiro duelo. Um empate já coloca a equipe da Juventude na grande final do Campeonato Gaúcho. Na partida de domingo, o Grêmio, que na primeira rodada, jogando em Caxias, também venceu o jogo pelo placar de 2-1. O Grêmio joga dentro de casa, na sua arena, por um simples empate para passar a próxima fase, a fase final, a decisão do título. A gente respeita muito a equipe do Juventude, mesmo porque é um clube esse ano integrante do futebol da Série A do Brasileirão, né? Subiu o ano passado, mas a gente percebe que o Internacional, entendeu, deve utilizar a força máxima no final de semana para tentar reverter essa situação, essa fase semifinal e a tendência, né? A forte tendência aí da gente ter uma grande decisão com mais um Grenal, com mais um Grêmio e Internacional, que é um dos clássicos, entendeu? De uma rivalidade muito grande no futebol brasileiro.
Muito bem, Zé. Ô, Zé Maria, você viu Madalena jogar, não viu, Zé Maria, lá em Bicaraí? Madalena.
Vi sim. Não lembro o período da seleção, salvo engano, 82, década de 80.
Né? Isso, década 80. De 80. Madalena, aí tinha Madalena, tinha Barrão, que era irmão de Madalena. Tinha outro irmão de Madalena também, que eu não lembro, não recordo o nome, mas eles jogavam.
Mas Madalena era o jogador mais iluminado.
Exatamente.
Né? Era um matador, entendeu? Jogador muito decisivo, né? Uhum. Construiu uma campanha muito interessante, né, da equipe de Bicaraí, que até hoje, Bicaraí nunca mais conseguiu fazer um campeonato intermunicipal com a intensidade daqueles anos, daquele ano de 81, salvo engano, 82, quando a seleção de Bicaraí brilhou muito na competição do campeonato intermunicipal. E o Magdalena, que já deve estar aí com mais de 50,
já se aposentou. Na casa dos 60, aí, né?
Se aposentou, mas marcou época jogando na seleção de Bicaraí.
E vai continuar marcando, né? Porque é o seguinte, aos 8 anos, o jovem Pedro Leonardo Nunes é visto como uma das raras joias do futebol nacional. Descoberto pelo Boston City Brasil, né, filial da franquia norte-americana em Minas Gerais, o garoto já está em São Paulo, ele é de Bicaraí, né, já está em São Paulo, onde está residindo aí ao lado dos pais e vai defender as cores do Palmeiras. O talento, né, é tamanho que a Nike já procurou e se tornou sua fornecedora de material esportivo.
Ele é filho do Madalena,
ele,
né?
Ele é neto do Madalena.
Neto do Madalena.
8
neto
anos de idade, já fechou contrato com o Palmeiras, já fechou contrato com a Nike.
Imagine, né? Um garoto com 8 anos de idade, imagine o talento desse menino, né?
Exatamente.
Com a Nike já sinalizando interesse, né, em patrocinar o garoto. Uhum. O Palmeiras não perde tempo.
Já levou a família para São Paulo.
A melhor base do futebol de São Paulo é o time do Palmeiras, entendeu? Faz um investimento muito grande, muito forte. E de repente está nascendo aí, né?
Mais um grande craque.
Mais um grande Madalena, né?
É,
filho aqui da nossa região, né, Tom?
Exatamente. E no caso aí já foram dois. Foi esse aí, o Pedro, né? E outro garoto que eu não recordo o nome, vou procurar saber, que também já vieram aqui em Bicaraí, já buscaram o menino já está em São Paulo com a família. Daqui a pouquinho a gente volta, viu, Zé? Com mais Gabriela Esportiva, vamos faturar e voltamos daqui a pouco. 6h36.
Gabriela Esportiva. Estamos apresentando Gabriela Esportiva.
Muito bem, estamos de volta aqui com o nosso Gabriela Esportiva no oferecimento da InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Rua 7 de Setembro, no centro de Ilhéus, e Magazine Luiza. Super ofertas em até 24 vezes sem juros no cartão Magalu, tá? Baixe já o aplicativo. Milhares de produtos com entrega grátis.
Gabriela Esportiva.
6h43, Zé Maria. Zé Maria, Neymar lamenta a eliminação do PSG na Champions, né? Ele diz o seguinte: felizmente, nosso melhor não foi suficiente. O cara que disse que está orgulhoso pela entrega de toda a equipe e que fica o aprendizado para evoluir, Zé Maria.
É, a única coisa que ele falou aí de forma muito positiva é a reconhecer que o seu time precisa evoluir nessa competição para conseguir brilhar, chegar a uma grande decisão, né? O time francês foi muito envolvido, né, pelo time inglês. O time inglês passou com certa tranquilidade, demonstrou ser uma equipe melhor qualificada para esse momento no futebol internacional.
Muito bem, Zé Maria. Tem baianinho para a gente aí? Tem alguma notícia?
Tem, mas antes de falar do baianinho, eu queria colocar para você que o campeonato paulista, né, o paulistão, ele também está caminhando a toque de caixa, né? A gente lembra que foi o futebol de São Paulo que ficou durante um certo período sem nenhuma atividade esportiva. E, portanto, que em São Paulo estão acontecendo jogos a cada 48 horas. Essa noite, por exemplo, ontem tivemos uma partida isolada em que a Ponte Preta venceu o Guarani por 3-1. Essa noite teremos rodada 11, é a penúltima rodada para a gente conhecer as equipes classificadas para a segunda fase de oitavas de finais do Campeonato Paulista. Ontem tivemos Ponte Preta 3, Guarani 1, repito, hoje são mais 5 jogos. São Bento e Inter de Limeira, teremos também Novo Horizontino e Botafogo, de Ribeirão Preto. Às 21 horas teremos, esses jogos são às 20, e às 21 horas teremos o Santo André enfrentando a equipe do Mirassol, um clássico do futebol de São Paulo, Palmeiras e Santos, esta noite também às 9 da noite. E a Ferroviária joga às 22 horas e 15 minutos enfrentando a equipe do Ituano. Bom, no final de semana, no domingo, teremos 8 jogos da última rodada dessa fase de classificação do Campeonato Paulista, para a gente então conhecer as 8 melhores equipes. 2 equipes vão se classificar em cada grupo. No domingo, Botafogo enfrenta o Bragantino, o Santos, que joga esta noite com o Palmeiras, joga no domingo também contra o São Bento, o Mirassol enfrenta a equipe do São Paulo, a Ponte, que venceu ontem o Guarani, volta a jogar enfrentando o Palmeiras. O São Caetano, que já está rebaixado para a Série A2, enfrenta a equipe da Ferroviária, que joga daqui a pouquinho, Ferroviária e Ituano. Teremos também Inter de Limeira e Guarani, Corinthians e Novo Horizontino, Ituano e Santo André. No grupo A, a situação do Paulistão é a seguinte: o Corinthians tem 22 pontos, já está classificado à próxima fase. O Inter vem em segundo, o Inter de Limeira, com 15 pontos, entendeu? Está bem posicionado. Eu diria que o Inter também está bem encaminhado para se classificar. O Botafogo tem 10 pontos ainda, matematicamente tem esperança, precisaria vencer essa noite, jogando como visitante a equipe do Novo Horizontino. No grupo B, quem faz o melhor futebol do momento no Paulistão é a equipe do São Paulo. O time do Morumbi tem 26 pontos. A Ferroviária vem em segundo com 15. A Ponte Preta, que venceu ontem o Guarani, chegou em terceiro com 13 pontos. Tem esperança ainda de se classificar. E o São Bento é a equipe que não tem mais condições de passar a próxima fase. Está ali na lanterna do grupo B com 6 pontos conquistados. No grupo C, o Bragantino tem 22 pontos, né? A segunda liderança do Novo Horizontino com 18 pontos. O Horizontino, por exemplo, joga daqui a pouquinho diante do Botafogo de Ribeirão, joga como mandante, joga em sua casa. Vencendo, o Novo Horizontino já estaria chegando aí no calcanhar do time do Bragantino. O Palmeiras está em terceiro. É uma situação muito difícil do time do Palmeiras. O Palmeiras precisa vencer o jogo desta noite, a equipe do Santos, e depois vencer também a Ponte Preta no domingo para passar a próxima fase. Eu diria que a tarefa do Palmeiras é uma tarefa muito difícil. Ela vai sinalizando. Dois grandes clubes de São Paulo vão sinalizando que vão ter dificuldade em chegar à fase mais iluminada do Paulistão. É o caso do Palmeiras, que está em terceiro do seu grupo com 15 pontos. É o caso do Santos também, que é o terceiro do grupo D, também com dificuldade de passar. Enfim, Palmeiras precisa vencer o Santos hoje. Um vai matar o outro, porque se o Palmeiras vencer, o Santos já estará eliminado da próxima fase do Paulistão. Mas, enfim, é o campeonato, o maior campeonato do estado no país, que reúne 16 equipes, né, divididas em 4 grupos de 4, entendeu? E a gente percebe que é um campeonato muito, mas muito a cara aí do time do São Paulo. O próprio Corinthians também fez uma competição de forma contundente. O Bragantino, no Paulistão, também ainda tem uma imagem muito forte, muito embora venha na Copa Sul-Americana. Daqui a pouquinho a gente vai falar dos resultados de ontem da Sul-Americana. E o Bragantino decepcionou mais uma vez, perdendo a segunda partida na Copa e praticamente dando adeus à próxima fase da Copa Sul-Americana. Mas no Campeonato Paulista, a equipe de Bragança Paulista briga, entendeu? Lidera o Grupo C e tem tudo para avançar na fase mais especial do maior campeonato estadual do Brasil, Tônica.
Muito bem, Zé Maria, 6h50.
Gabriela Esportiva.
Já que você tocou no assunto, vamos, né, aos jogos de hoje da Sul-Americana, Zé Maria.
Sul-Americana, primeiro vamos analisar os jogos de ontem, né?
Uhum.
Tivemos na quarta-feira, ontem, a equipe do Montevideo City, né, ele venceu ao Clube Deportivo por 4-0, né? O Huachipato empatou com o Rosário em 1-1. O Bolívar, jogando em casa, empatou com o Ceará 0-0. O Ceará, como visitante, não foi um resultado ruim, porque o Ceará teve o deslocamento, né, para enfrentar a equipe do Bolívar. E tivemos também ontem, jogando em São Paulo, em Bragança Paulista, né, o Bragantino decepcionou. Dentro de casa tinha tudo para se recuperar na Sul-Americana, voltou a perder. O Talleres venceu por 1-0. Hoje teremos jogos de hoje, né? O Tolima enfrenta o Emelec às 9h, antes às 19h15, o Arsenal Sarandi enfrenta o Jorge Wilstermann. Teremos também essa noite Grêmio e Aragua, né? Teremos o Libertad enfrentando o Atlético de Goiás. Às 9h30, o Peñarol enfrenta o River Plate do Paraguai, não é o River Plate argentino. A La Equidad enfrenta o Lanús, né? O Sport Huancayo enfrenta o time do Corinthians. O Corinthians praticamente, entendeu? Se não tiver um resultado positivo, também vai dar adeus à Copa Sul-Americana. E teremos, fechando a rodada de hoje, o São Lourenço enfrentando o 12 de outubro, né, dessa Copa Sul-Americana. No grupo A, o Huachipato é o líder com 5 pontos. Rosário vem em segundo com 4. O 12 de outubro tem em terceiro com 4. O São Lourenço é a pior equipe do grupo A com 0 pontos. No grupo B, liderança do Independiente, né, da Argentina, com 7 pontos. O Bahia é o segundo com 5. O Montevideo de Assunção vem em terceiro com 4. E o Clube Deportivo é o último com 0 pontos. No C, veja como o empate de ontem foi interessante para o time do Ceará. O Ceará manteve-se na liderança do grupo C, tem 5 pontos. O Bolívia é o segundo com 5. O Arsenal em terceiro com 1. O Jorge Wisterman em quarto também com 1 ponto ganho. No grupo H, o Grêmio, que joga daqui a pouquinho também, por essa terceira rodada da Copa Sul-Americana diante do Aragua, o Grêmio lidera seu grupo, 2 jogos, 2 vitórias. Se vencer, vai ter aí um aproveitamento de 100% e dispara nesse grupo. Grêmio em primeiro, com 6 pontos. O Laikedá em segundo com 3, o Lanús em terceiro com 3, e o Aragua é o último com 0 pontos. No grupo D, Melgar lidera, Atlético do Paraná vem em segundo com 6 pontos, o Metropolitano em terceiro com 3, o Aucas em quarto com 0 pontos. No grupo E, o Peñarol tem 6 pontos, o River Plate do Paraguai em segundo com 4, o Corinthians tem apenas 1 pontinho, uma situação muito difícil do time do Corinthians, precisa recuperar aí para chegar, para encostar no Peñarol. Eu diria que o Corinthians hoje é o jogo da vida do Corinthians. Ainda vencendo, vai precisar também vencer os jogos como visitante, porque nesse grupo da Copa Sul-Americana só vai classificar um de cada grupo. E o Sport vem em último com 0. No F, o Libertad é o líder, o Atlético de Goiás, que também joga daqui a pouco. O Atlético de Goiás vai decidir aí a liderança desse grupo. O jogo é com o Libertad, que é o líder com 6 pontos. O jogo é fora do Brasil, portanto, uma tarefa muito difícil também para o Atlético Goianiense, que vem em segundo com 4 pontos. O Old Boys em terceiro com 4 e o Palestina é o último com 0 pontos. E finalmente, ou melhor, no grupo G, Emelec líder, com 6, Talheres em 4 em segundo, Bragantino em terceiro com 3 pontos, mas praticamente já eliminado, porque já vem da segunda derrota consecutiva na Copa Sul-Americana. E o Tolima é o último do grupo G, com apenas 1 ponto conquistado. E finalmente o grupo H, que tem o Grêmio, né, em primeiro com 6. O Laikidá em segundo com 3, o Lanús também tem 3 na terceira posição, Aragua não tem ponto nenhum, então tomara que os clubes brasileiros possam obterem bons resultados esta noite, nesse fechamento da terceira rodada da Copa Sul-Americana, Antônio.
Muito bem, 6h56, antes do Baianinho, vamos lá para os resultados aí do Mundial de Surf.
Gabriela Esportiva.
156 do dia em que completou 27 anos de idade, o campeão mundial Ítalo Ferreira venceu o duelo brasileiro contra Caio Ibelli e agora vai enfrentar Felipe Toledo nas quartas de final da etapa Margaret River da Liga Mundial de Surf WSL na Austrália. Já o líder do ranking, Gabriel Medina, foi eliminado nas oitavas na noite desta quarta-feira. Assim, Peterson Cristiano e Jadson André. Quem também segue na briga, na quarta etapa do Tour, que está sendo disputada no Oeste da Austrália, é Tatiana Wiestrand. A brasileira, número 3 do ranking feminino, derrotou a bicampeã mundial Tyler Wright por 16.23 a 14.17 e vai pegar nas semifinais aí a australiana Bronte McCauley. Uma nova chamada para o encerramento da competição será feita nesta quinta-feira, logo mais às 20 horas e 15 minutos, Zé Maria. Vamos ao Baianinho, Zé?
Esse Ítalo Ferreira é outra fera, né, do surf, campeão mundial em 2019.
Surgiu assim, né, rapaz?
E resultado, ele, Gabriel Medina, né, são esperanças de medalhas, né, para o Brasil nas Olimpíadas de Tóquio. Agora depende muito do dia, né, da onda, né, na verdade,
Cara. O Medina, mas... o Medina é, a gente não pode reclamar não da eliminação dele aqui no Mundial, porque o Medina tem um feito muito grande no surf do mundo todo, do mundo inteiro, né? Então é um cara assim que chegou e fez história. Já, ele já tem a história dele, o Gabriel. Não é isso?
É verdade.
Vamos lá para o Baianinho.
Para a gente fechar o programa, você pediu um noticiário do campeonato do Baianinho, exato, 2021. Uhum. A gente lembra que a competição começa em 27 de junho. Né? Teremos o início do campeonato do Baianinho 2021. Finaliza no dia 4 de agosto, né? São seis equipes brigando numa tabela única de jogos, não tem jogos de volta, e as quatro primeiras equipes vão se classificar para as semifinais numa tabela única, né? O primeiro classificado enfrenta o quarto e o segundo duela com o terceiro, e os dois melhores decidem o título em jogos de ida e volta. Barcelona, Botafogo, Camaçari, Sport Clube Camaçariense, o Colo-Colo e o Grapiúna são os clubes inscritos. A tabela da primeira rodada. Na primeira rodada teremos três jogos, Colo-Colo e Camaçariense. Né? A gente lembra que, embora o Colo-Colo tenha mando de campo desse jogo, ele não pode, ele está impedido de fazer essas duas primeiras partidas como mandante em Ilhéus. A federação vai determinar um novo mando de campo para o Colo-Colo pagar a punição do Tribunal de Justiça Desportiva. A gente lembra que o ano passado, ainda no período da pandemia, a torcida Mancha Azul acabou invadindo o campo, né, naquele final do jogo entre Colo-Colo e o NIRV, ainda pela fase classificatória, e o tribunal puniu a equipe ilhéense com a perda de dois mandos de campo. Então, desses jogos que o Colo-Colo deveria fazer três dessas partidas como em casa, só vai fazer a última contra o Grapiúna, em razão de ter que cumprir a punição do Tribunal de Justiça Desportiva. Então, Colo-Colo e Camaçariense deve acontecer em uma outra região, né? Pode ser em Conquista, não sei, pode ser ainda em Salvador. Vamos aguardar aí a decisão da federação. Teremos também na primeira rodada o Grapiúna enfrentando a equipe do Barcelona. E teremos também a equipe do Camaçari fazendo a sua estreia na primeira rodada, enfrentando o Botafogo, que vai fazer seus jogos em Senhor do Bonfim. Bom, como vem a equipe do Barcelona para esse Campeonato Baianinho 2021? É uma incógnita, a gente não tem, Tony, como afirmar ainda qual é a tendência, entendeu? Dificilmente acreditamos, né, que o pessoal que estava no futebol do Camaçari do ano passado volte a estar dirigindo a equipe nesse Campeonato Baianinho 2021, porque é o mesmo pessoal que estava em Feira de Santana e o Fluminense acabou sendo eliminado, rebaixado para a segunda divisão. Então, eu acredito que a tendência da equipe do Barcelona é fazer uma parceria com um desses clubes do Campeonato Baiano, entendeu? Que não tem atividade no segundo semestre, mas enfim, vamos aguardar para a gente saber qual é o destino da equipe do Barcelona. Então, esse é um campeonato que está se desenhando ainda com muitas dificuldades, porque a gente lembra, tem um protocolo de saúde muito rígido, entendeu? Muitos exames para as equipes cumprirem essa tabela. Nessa tabela inicial são cinco primeiras rodadas, teremos 15 jogos, são três jogos sempre a cada rodada. Na segunda rodada, o Botafogo enfrenta o Grapiúna, o Camaçariense enfrenta o Camaçari, faz o clássico lá de Camaçari, e o Barcelona já enfrenta a equipe do Colo-Colo. Se o mando de campo do Barcelona ou definitivamente em Ilhéus, coisa que não foi o ano passado, e sinceramente a gente não acredita que seja esse ano também, teremos então aí a presença do Colo-Colo jogando no Mário Pessoa. Na terceira rodada, o Colo-Colo enfrentaria o Botafogo de Senhor do Bonfim, mas esse jogo vai acontecer também fora do município de Ilhéus. Teremos na terceira rodada Grapiúna e Camaçari, e o Barcelona enfrentando o Camaçariense. Na quarta e penúltima rodada do Campeonato Baianinho 2021, o Botafogo recebe o Barcelona, lá em Senhor do Bonfim, o Grapiúna enfrenta a equipe do Camaçariense e o Camaçari enfrenta a equipe do Colo-Colo lá no estádio de Camaçari. E na última, quinta e última rodada, aí sim teremos Colo-Colo e Grapiúna, Camaçariense e Botafogo, Barcelona e Camaçari. Essa é a tabela e os jogos do Campeonato Baiano. Só o time campeão vai ter acesso ao futebol da primeira divisão em 2022, Tony Café.
Beleza, a gente sai aí do campo e vai para as quadras, né? Vamos falar aqui de NBA. O Brooklyn Nets vem sendo apontado por muitos como grande favorito ao título da NBA, com um grande obstáculo sendo aí a saúde do seu trio de estrelas, mas especificamente a de James Harden. O Barba ainda se recupera da lesão na coxa, mas em entrevista nesta terça-feira mostrou confiança, né, que voltará a jogar antes dos playoffs começarem, né? Esperar para ver aí. Você acompanha, Zé Maria, o NBA? A NBA?
Não. Eu sinceramente não acompanho não, viu, Tony?
Eu de vez em quando dou uma olhadinha lá, tá?
Você gosta, né?
Eu dou uma olhadinha porque é um jogo interessante, os caras têm uma jogada bacana, tal. Não tem a mesma mágica do futebol. Totalmente diferente, né? Eu acho o futebol muito mais envolvente.
Mas é uma cultura muito forte,
nos,
né?
Estados
principalmente
Unidos,
no povo americano,
exatamente,
né?
Exatamente.
E tem jogos muito diferentes, de qualidade, sempre se renovando, né?
São talentos diferentes também. Né?
Jogadores muito talentosos, né? A realidade é essa.
E rola muito dinheiro, bicho.
Com certeza. Com certeza. Zé. É um dos poucos esportes preparados para enfrentar essa pandemia, né?
Uhum. Sim. Aliás, eu queria salientar aqui que a vida já voltou ao normal nos Estados Unidos. Já está acontecendo lá jogos da NBA, isso nunca parou. Já com o público já está acontecendo as lutas, né? Já está voltando ao normal. Os jovens de 16 anos, 15 anos já estão sendo chamados para serem vacinados, já está à disposição lá. Por quê? Porque começou a fazer o trabalho antes, começou a fazer o trabalho ano passado, com contratação de vacina, assinando contrato para aquisição de vacinas, insumos.
Já tem sobra de vacina.
Exatamente.
Já estão pensando até em ajudar alguns países.
Porque fez o dever de casa.
Né,
fez
Tony?
O dever
a gente,
de casa.
Rapaz, e a gente aqui, quando é que a nossa juventude vai ser vacinada, Tony?
Exatamente, quer dizer, se vacina antes, volta ao normal antes, né? Os trabalhos voltam antes, não atrapalha o comércio, não atrapalha a indústria. Eu estava vendo que a Yamaha vai parar por um período, justamente por isso, por questões da pandemia, né? A Volks até anunciou, houve rumores que a Volks ia parar também. Isso tudo prejudica, porque gera um número de pessoas desempregadas muito grande, né? Prejudica a economia, prejudica a bodeguinha ali da esquina, a loja do centro da cidade, né? O empresário, a indústria. Então a gente tem que pensar, né? O cara que governa o país, o cara que faz as leis do país, ele tem que pensar: olha, temos que fazer o dever de casa para que a gente não sejamos prejudicados no futuro.
E a principal proteção, Tony, é a vacina.
É a vacina, não tem outra, não tem outra.
Vacina, né?
A não ser a vacina, é você ficar em casa usando álcool em gel e na hora que sair ali na padaria, porque tem que ir mesmo, tem que
ir
no mercado.
Ainda assim você corre riscos, porque o vírus é invisível.
Exatamente.
Entendeu?
Exatamente.
Então, meu amigo, a melhor prevenção é a vacina, entendeu? Tomara que chegue vacina aí.
À vontade, para todo mundo.
À vontade, como está acontecendo.
O resultado disso aí, você já viu a quantidade... As pessoas foram vacinadas, o índice de mortalidade caiu, o índice de óbito caiu entre as pessoas que já foram vacinadas, a idade, pessoas com a idade a partir de 65 anos e tal. A gente vê o resultado, né? Então, se tivesse feito isso muito antes, o ano passado, a aquisição dessas vacinas, vacinado esse povo, a gente estava tranquilo agora.
Você já tomou sua vacina?
Não, ainda vou tomar porque não chegou na minha idade. Eu sou um cara ainda... Eu sou adolescente.
É, como eu sou mais novo, embora já tenha tomado as duas, né? Tá já certo, estou então. Me preparando aí para enfrentar. Será que vai ter terceira onda?
Né? Eu acho que não. Eu
acho
creio que
não. Seria demais, né? Para demais para conta.
Exatamente. Zé,
Tony, o programa de forte hoje... abraço, viu? Tá seja certo. Bem-vindo. Né?
Ok, obrigado. Boa é bom noite estar com a você. Todos. Aprendendo aqui com você. Ok, um abraço. Boa noite para você, Zé Maria. Quero mandar um abraço também para o Beate Russer. Né? Beate Russer, obrigado aí pelas informações. Um abraço para você. Tem um blog lá do Beate Russer, né? Blog esportivo. Está lá na internet, você vai colocar lá, blog do Beate Russer. Estou sem endereço aqui. Aí você já acessa lá as informações do esporte no mundo inteiro.
102,9. Gabriela Esportiva.
78 no oferecimento do InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Da Rua 7 de Setembro, no centro da Ilhéus e Magazine Luiza. Super ofertas em até 24 vezes sem juros no cartão Magalu. Baixe já o aplicativo, milhares de produtos com entrega grátis. Magazine Luiza.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.